Welcome to the 4 Geeks Podcast. Ora viva! Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 4 Geeks, um podcast sobre videojogos a pensar em vocês que também adoram videojogos. Hoje trago-vos o episódio número 26 e vou-vos falar de um dos eventos mais importantes no mundo dos videojogos. O evento é nada mais nada menos que os Game Awards 2021, que decorreram no passado dia 9 de dezembro. E hoje o episódio vai ser inteiramente dedicado ao evento. Para quem não sabe o que é que estes Game Awards são, é uma cerimónia equivalente aos Oscars e aos Globos de Ouro, mas no mundo dos videojogos. É um evento que ocorre todos os anos e tenho por hábito ficar acordado até às 4 da manhã, porque aquilo é sempre da meia-noite às 4 da manhã, para ver os vencedores dos prémios e os vários jogos que vão sendo anunciados ao longo da cerimónia. Este ano não foi possível, mas isso não significa que eu não esteja a par de todas as novidades. E hoje, como disse, é isso mesmo que eu vos venho trazer. Vou-vos falar dos vários vencedores e dos diversos prémios que houve e, claro, os vários jogos que foram anunciados ao longo da cerimónia. Portanto, este é o episódio de hoje. Game Awards é o tema principal e o único. Antes de começar então a falar dos vários nomeados e dos vários prémios que houve e os vencedores, atenção, há imensos prémios, há mesmo muitos prémios, são 20 e poucos ou 30 e poucos. Eu vou só apenas falar de 4 prémios que eu acho que são aqueles, digamos, fundamentais. Há outros que também, pronto, todos são importantes e vencer um prémio destes é sempre importante, mas eu acho que aqueles que têm mais relevância são estes que eu selecionei e são apenas estes que eu vou ficar a falar, senão passávamos aqui a tarde toda a falar dos vários prémios que houve e os vários vencedores. Portanto, vamos então começar pelos nomeados e os vencedores do prémio menos importante, destes que eu selecionei, que é o prémio de melhor banda sonora. Portanto, os nomeados para a melhor banda sonora foram Cyberpunk 2077, um jogo que deu muito que falar devido ao flop que foi no seu dia de lançamento. Para quem não se recorda, este era um dos jogos mais aguardados de todo o sempre e havia imenso hype em torno do jogo, mas quando ele saiu havia tantos bugs que o jogo foi altamente criticado e, para vocês perceberem, foi retirado da PlayStation Store. Entretanto, passado uns meses, voltaram a colocar o jogo na PlayStation Store, mas esteve fora do mercado durante muito tempo. Eu confesso que tenho muita curiosidade em experimentar o jogo, especialmente porque, além do conceito muito interessante, já se passaram 2 anos e acredito que a maior parte dos bugs e aquilo que tornava o jogo não jogável tenham sido resolvidos e, portanto, o jogo esteja um bocadinho melhor. Contudo, vou aguardar pelo lançamento de uma versão para a PlayStation 5 só para ter a certeza que está tudo ok e que está tudo a funcionar na perfeição e para ter a melhor experiência possível. O segundo nomeado para este prémio foi o Heartfelt Escape, um jogo que se foca numa aventura galáctica de um guitarrista que se quer tornar um verdadeiro fenómeno interestelar. O jogo, portanto, eu não conhecia o jogo e fui pesquisar sobre ele para vos falar um bocadinho dele. E o jogo tem uma arte bastante interessante, muito fixe. É uma arte assim mais, como já vos disse qual é que é o conceito do jogo, é uma arte mais galáctica, tem muito a ver com o espaço. Eu sempre gostei muito de tudo o que esteja relacionado com espaço e dimensões à parte e tudo isso. Portanto, eu gostei muito da arte e, no que toca à razão pela qual foi nomeado para este prémio, malta, basta procurarem o trailer do jogo e vão perceber o porquê de ter sido nomeado. A música é simplesmente fantástica, está muito bem feita. É tudo muito focado em guitarradas e solos, portanto, está muito bem feita a música e parabéns aos desenvolvedores do jogo, que agora não me recordo o nome e nem apontei aqui, erro meu, porque a música era incrível, contudo não foi suficiente para ganharem um prémio. Assumo que não fazia a mínima ideia que este jogo existia, como vos disse no início, mas depois de ter pesquisado um pouco mais sobre ele, estou bastante tentado em jogar, especialmente por causa dos tais efeitos especiais que eu disse que gosto muito e, claro, pela razão pela qual foi nomeado para o prémio, que é a música. O terceiro nomeado foi um jogo que eu já joguei e que gostei imenso, que foi o Deathloop. Se quiserem saber um pouco mais sobre o jogo, ou pelo menos uma análise detalhada do jogo, basta procurarem o episódio número 17 no Spotify, que é um episódio dedicado a este jogo. Recordo que quando joguei o jogo a banda sonora era muito focada numa espécie de jazz, era mais jazzy do que propriamente outra coisa, e lembro-me de ser muito imersiva, pelo menos no espaço em que nós nos encontramos. Infelizmente também não foi o vencedor do prémio, mas sem dúvida que não fica nada atrás do verdadeiro vencedor, que, já vamos lá, foi o quinto nomeado, ainda falta o quarto nomeado, que na minha opinião devia ter ganho o prémio, que é o jogo dos Guardiões da Galáxia. Para quem já viu o filme ou quem já jogou o jogo sabe perfeitamente que a banda sonora é fantástica, foca-se sobretudo nas músicas dos anos 70 e é simplesmente incrível. Infelizmente, como os outros, não foi o suficiente para superar o vencedor do prémio, que foi o Nier Replicant. Eu nem sei se estou a dizer isto bem, mas acho que se chama Nier Replicant. Yeah. Eu vou dizer assim, se estiver mal, malta, corrigem-me. O que é este Nier Replicant, que ainda tem aqui uma parte do nome, que é... o jogo não se chama só Nier Replicant, é Nier Replicant versão 1.2. É um remaster da versão 1.1, e confesso que também não conhecia o jogo e não é de todo o meu estilo. Como tal, não conheço mesmo nada sobre o jogo, excepto o que diz respeito à banda sonora, que fui pesquisar, e que é de facto boa, mas... não é melhor do que a dos Guardiões da Galáxia ou do que o do Deathloop. Portanto, sinto que este prémio, pelo menos a minha opinião, eu acho que não devia ter sido atribuído ao Nier Replicant, mas sim aos Guardiões da Galáxia. Pelo menos é o que eu acho. Portanto, este é o primeiro prémio que eu vos queria falar, o prémio de melhor banda sonora. O vencedor foi este tal Nier Replicant, versão 1.22. E, na minha opinião, os vencedores deviam ter sido os Guardiões da Galáxia. O segundo prémio é o da melhor direção, e os nomeados foram novamente o Artful Escape, portanto aquele do guitarrista Interstellar, mais um motivo que me leva a querer jogar o jogo. Depois, o outro nomeado foi Psychonauts 2, um jogo que também está dentro do meu radar já há algum tempo e que conta a história de Raz, que mergulha no cérebro das pessoas e enfrenta demónios para libertar as pessoas de pensamentos negativos e desbloquear memórias positivas. Só com esta frase já me apetece comprar o jogo e começar a jogá-lo. Por acaso, eu acho que nem preciso de o comprar, porque eu acho, não tenho a certeza, que está incluído no Xbox Game Pass. Este é sem dúvida um jogo que eu quero experimentar, não só porque este conceito deixa-me super curioso, e o facto de ter sido nomeado para melhor direção só alimenta mais esta minha vontade. Para aumentar ainda mais a vontade por cima do prémio e do conceito, ainda temos os vários poderes psíquicos que a personagem principal tem e que usa para confrontar os pensamentos negativos. Sem dúvida que é um jogo que terei de experimentar, e para estar nomeado para este prémio é sem dúvida um jogo muito bom. Outro jogo que foi nomeado, portanto o terceiro nomeado, foi Kena Bridge Spirits. Um jogo que também não passa despercebido no meu radar e que tem uma animação digna da Disney. Este jogo conta a história de Kena, ou Kena, eu nem sei, lá está, este é sempre o problema de ver nomes de jogos que não conhecemos. Portanto, aquele Nier Replica, nem sei se estou a dizer bem, e aqui temos Kena ou Kena, não sei, eu vou dizer Kena, pelo menos é o que me parece mais acertado, mas também, se estiver errado e vocês souberem, já sabem, basta passarem pelo Instagram em 4geeks_podcast e mandam-me uma mensagem a corrigir. Portanto, continuando, esta Kena Bridge Spirits, que tem uma animação digna de Disney, conta-nos a história de Kena, uma guia espiritual que constrói uma equipa de pequenos monstrinhos chamados Rot, que manipulam o ambiente e que ajudam a desvendar os mistérios de uma vila abandonada, que é o grande objetivo de Kena neste jogo. Eu já ouvi muitas coisas positivas sobre o jogo, mas também já ouvi coisas muito negativas sobre o jogo. Portanto, a parte positiva é sem dúvida a animação e todas as mecânicas de jogo, mas também ouvi muito mal porque havia muitos bugs e coisas que estragavam rapidamente a experiência do jogo. Mas terei de experimentar por mim mesmo para tirar as minhas conclusões, e assim que tiverem promoção vejo como faço, porque a verdade é que há muitos jogos que foram nomeados para outros prémios, não só para este, e que eu quero sem dúvida comprar, só que são tão caros que eu tenho efetivamente de esperar por uma promoção. O terceiro título nomeado para melhor direção foi nada mais nada menos que Ratchet & Clank Rift Apart. E já disse e volto a dizer que é um jogo que parece estar fantástico, e só não o joguei porque o jogo é muito caro mesmo, custa 80€, e nunca está em promoção. Aliás, quando está em promoção é menos 10€ e acho que isso, pronto, não é propriamente uma promoção digna de se aproveitar, pelo menos na minha opinião. Terei mesmo de esperar que ele tenha uma redução de preço bastante significativa, mas a verdade é que eu só ouço bem do jogo e que dizem que é um dos primeiros jogos que põe à prova a PlayStation 5. Portanto, tudo o que dizem é relativamente bom, nunca ouvi falar mal do jogo, dizem que os gráficos são fantásticos, que as mecânicas são inovadoras e incríveis. Portanto, este é um dos nomeados deste prémio que eu acho que devia ter ganho. Contudo, os outros concorrentes também são bastante bons. Atenção, não quero estar aqui a denegrir nenhum jogo. E o vencedor deste prémio foi o Deathloop, o que me deixou bastante contente. Foi um jogo que eu joguei e gostei imenso. Já vos falei que a banda sonora é mesmo incrível e tudo o resto não fica nada atrás. Portanto, o jogo é simplesmente fantástico. Tem uma história incrível, tem mecânicas incríveis, tem um gameplay fantástico. Portanto, é mesmo merecedor deste prémio. Para além deste prémio, Deathloop ainda venceu um outro prémio, que é o prémio de melhor direção artística, cujos nomeados foram exatamente os mesmos que já referi. Portanto, o Artful Escape, o Psychonauts 2, o Kena Bridge of Spirits, o Ratchet & Clank e o Deathloop. Estes foram os nomeados para este prémio, de melhor direção artística e para melhor direção. E o vencedor foi novamente o Deathloop. O quarto prémio, que eu acho que eu não conseguiria decidir, porque os nomeados são todos muito bons, é o prémio de melhor jogo de ação, cujos nomeados foram Back 4 Blood, um jogo que também tive a oportunidade de jogar e que honestamente não colocaria neste prémio. Não achei que o jogo tenha sido assim tão bom, visto que as missões são muito repetitivas e que ele se cansa-se rapidamente do jogo. Mas pronto, acredito que por alguma razão esteve aqui. O outro jogo é Chivalry 2, um jogo de guerra medieval que parece ser muito interessante, mas também não me encanta assim tanto. Mais uma vez, o Deathloop também foi nomeado, juntamente com um jogo que vocês sabem que eu adoro e que para mim será sempre um dos meus jogos favoritos, que é o Far Cry 6. Portanto, entre o Back 4 Blood, Chivalry 2, Deathloop e Far Cry 6, nenhum deles ganhou o melhor jogo de ação. O vencedor foi Returnal, um jogo que está ao mesmo nível que o Ratchet & Clank, na medida em que eu quero muito jogar o jogo, porque já ouvi muito bem sobre o jogo, só que é tão caro que terei de esperar então pela tal redução significativa do seu preço. Quando for possível, eu jogo o jogo e venho-vos contar tudo sobre ele, porque eu nem quero começar a especular sobre o jogo, depois ainda fico com ainda mais vontade de o comprar e de o jogar, e não há dinheiro para estas coisas, né? Ainda por cima estamos aqui a aproximar de Natal, começar a guardar dinheiro que é para fazer uma prendezita jeitosa, oferecer a prenda ao pai, à mãe e a toda a gente, né? Malta, não se esqueçam de oferecer prendas à malta, né? Isso já me aconteceu, por acaso. Houve um Natal que eu não ofereci prenda aos meus pais e fiquei, ia bem, e agora? Fiquei muito estressado nesse Natal. Mas correu tudo bem, depois eu acabei por oferecer fora de data, mas a intenção é que conta. Portanto, continuando, voltando aqui para o Returnal, eu fiz esta pequena parte. Eu tenho muita vontade de jogar o jogo e agora que sei que ganhou um prémio de melhor jogo de ação de 2021, não podia estar ainda com uma vontade ainda maior. A vontade já é muito grande e com isto ficou gigantesca. E, portanto, terei então de esperar pela redução significativa. Muito parecido com este prémio, temos o prémio para melhor jogo de ação e aventura. Portanto, adicionaram e aventura ao título e é um novo prémio. Mais uma vez, Ratchet & Clank Psychonauts 2 foram nomeados, juntamente com Resident Evil, um jogo que também deu muito que falar no seu dia de lançamento, um jogo que a mim não me interessa muito porque eu não gosto de jogos de terror, odeio. Os Guardiões da Galáxia também foram nomeados e acho que, na minha opinião, deviam ter ganho este prémio. E, finalmente, o vencedor do prémio foi Metroid Dread, um jogo para a Nintendo Switch que trouxe uma das personagens mais amadas do mundo da Nintendo de volta para um jogo. Portanto, neste caso, sem dúvida que eu nunca joguei o Metroid Dread, nem joguei nada daquilo que esteja para trás dentro deste franchise. Acredito que seja muito bom. Mas, na minha opinião, portanto, eu acho que os Guardiões da Galáxia deviam ter ganho este jogo, ou então mesmo o Ratchet & Clank. Fiquei triste por não ver os Guardiões da Galáxia a ganhar este prémio, mas fiquei bastante contente quando vi que ganharam o prémio de melhor narrativa. E não podia concordar mais com o prémio, porque a história é digna de ser transportada para o cinema. Não me espantaria ver um dia uns Guardiões da Galáxia, sei lá, o próximo, o 3, focado na história deste jogo, porque a história está muito bem portanto, contada. E o jogo é sobretudo fantástico e incrível. Contudo, atenção, os outros nomeados, eu sei que eu já disse isto muitas vezes, não ficam nada atrás. Os nomeados foram Deathloop, Psychonauts 2 mais uma vez, e Life is Strange, e It Takes Two. Destes jogos, só joguei o Deathloop, aquele Psychonauts, como já vos disse, tenho de o jogar. O Life is Strange não é o meu género de jogo, mas é um remaster dos antigos, e o It Takes Two é um jogo que também já está no meu radar há muito tempo. Estes foram os prémios que eu achei assim mais relevantes de trazer aqui, pelo menos na minha opinião. Se vocês quiserem consultar a lista dos vencedores e dos nomeados dos vários prémios, basta escreverem Game Awards 2021 e tenham acesso à lista toda e aos prémios. Aliás, acho que o que eu poderia dizer aqui e acrescentar aos prémios seria o prémio de melhor jogo de desporto, que ganhou o Forza Horizon 5, um jogo que eu falei no último episódio e que gostei imenso, e fiquei muito feliz por ver que o jogo teve o reconhecimento total e que ganhou o prémio de melhor jogo de corridas, se bem que os concorrentes também não eram nada de especiais, mas isso não tira prestígio ao jogo. Atenção, o jogo é excelente e é o verdadeiro merecedor do prémio. Passando para aquele que é o prémio mais importante, que é o prémio de jogo do ano. Os nomeados foram Deathloop, mais uma vez, Detroit Dead, Psychonauts 2, Ratchet & Clank, Resident Evil e It Takes Two. Resident Evil, como já vos disse, foi um jogo que eu gostava de jogar, mas como é um jogo de terror e a minha experiência com jogos de terror não é muito boa, disse para mim mesmo que não vamos comparar este jogo, primeiro porque é o 8º jogo da saga e eu não joguei nenhum dos jogos passados, portanto vamos deixar isto passar e vamos só ver um gameplay no YouTube. Os gráficos, pelo menos pelo que eu vi, gráficos fantásticos, gameplay bastante interessante, os monstros e aquelas pessoas malignas muito bem construídas, a atriz ganhou o prémio de melhor representação este ano. E pelo aquilo que eu vi, a interpretação do papel dela foi simplesmente fantástica. O verdadeiro vencedor deste prémio foi... Suspense? Espera. It Takes Two, dos criadores de A Way Out. Muitos de vocês conhecem este jogo, é aquele jogo que se joga a co-op e temos de sair de uma prisão. It Takes Two, que é dos mesmos criadores, é uma aventura sobre o relacionamento de Cody e May, um casal cujo divórcio é parado por um ato de magia da filha. O casal é então transformado num par de bonecos mínimos e tem de arranjar uma forma de escaparem daquela situação e voltar ao normal. Para isso, precisamos, como no Way Out, de um amigo para nos ajudar a superar todos os obstáculos que há pelo caminho. O jogo é, sem dúvida, incrível. Pelo menos daquilo que eu vi, eu nunca o joguei e aliás, acho que até o vou comprar, visto que está a um preço bastante reduzido na PlayStation Store. Portanto, eu estou mesmo tentado em comprá-lo, especialmente porque se dá para jogar com um amigo, divide-se o preço atual do jogo, que acho que estão a 24€, e cada um paga 12€ e temos acesso a um jogo. Isto porque basta um de vocês comprar o jogo. Vamos supor que vocês querem jogar o jogo e querem um amigo. Vocês basta comprarem o jogo uma vez e o vosso amigo tem de fazer download do passe de amigo, não paga nada por isso, e vocês conseguem jogar o jogo na totalidade com essa pessoa em causa. E estes foram os nomeados para os prémios e os vencedores para os prémios deste evento da edição 2021 do Game Awards. Passando para as várias novidades que foram anunciadas, eu gostava muito de entrar em detalhes sobre isto, mas a verdade é que as novidades foram muito, não houve grandes detalhes sobre isto. O que vos posso dizer é que foram anunciados vários jogos, um jogo da Wonder Woman, sem detalhes, temos apenas um trailer ou um teaser da Wonder Woman e do fato que ela usa. Tivemos o Star Wars Eclipse, anunciaram um novo jogo da Star Wars e mostraram apenas algumas fotos que aquilo não parece um jogo, aquilo parece um filme. Anunciaram também um jogo de mundo aberto do Sonic, chamado Sonic Frontiers, um jogo que me deixou bastante portanto, interessado naquilo que os desenvolvedores do jogo vão fazer, porque Sonic para mim é uma das minhas personagens favoritas de há muito tempo, e lembro de jogar os jogos em puto e gostar imenso, portanto quero mesmo ver o que é que eles vão fazer. Outro jogo que também foi anunciado foi o jogo do Matrix, que já está disponível na PlayStation Store, pelo menos, não sei se está disponível noutros sítios, que vai ser o primeiro jogo a usar a Unreal Engine 5, um novo sistema de gráficos que está bastante melhorado comparativamente com o 4, que foi o anterior. O jogo já está disponível, como disse, na PlayStation Store, portanto vocês podem fazer o download do jogo de forma totalmente gratuita e experimentar já os gráficos novos. Eu hei de fazer isso e trazer-vos a minha opinião sobre isso. Vocês, pelo aquilo que eu digo muitas vezes aqui, já perceberam que eu sou uma pessoa que liga muito aos gráficos dos jogos, portanto eu vou querer muito experimentar esta, digamos, experiência, que é o nome que lhes dão, experiência interativa Matrix. O que é que mostraram mais? Mostraram também o gameplay do novo jogo do Suicide Squad Kills the Justice League e o gameplay do novo Horizon Zero Dawn, e é isto. Mostraram o gameplay destes dois jogos. Eu só vi o do Suicide Squad e pareceu-me ser muito porreiro, pareceu-me ser uma espécie de open world do género Marvel Avengers. Portanto, não é bem um open world, é só apenas uma área bastante grande onde podemos lutar contra inimigos. Pelo que eu percebi do conceito do jogo e pelo nome, como é óbvio, o nosso objetivo é matar a Liga da Justiça, que foi apoderada pelo Brainiac, o vilão do Injustice 2. Portanto, sim, parece-me ser bastante interessante. O gameplay do Horizon Zero Dawn, como disse, não vi, mas tenho de ver, porque o primeiro eu gostei imenso e quero muito jogar o segundo. E é isto, amiguinhos. Eu ia vos trazer inicialmente este episódio ia ser dedicado a um jogo que eu tenho andado a jogar, que é o Death Stranding Director's Cut, que acabei por comprar. Eu já tinha dito que estava aqui indeciso se o comprava ou não, acabei por comprar, já tenho bastantes horas, portanto já posso fazer uma análise do jogo, mas este Game Awards meteu-se pelo caminho e eu achei por bem vir-vos falar um bocadinho sobre isto. Portanto, o próximo episódio será então dedicado a este novo jogo, e é isto, amigos. Obrigado por estarem desse lado, por ouvirem, pelo vosso apoio, e voltamos para a próxima semana com mais 4Geeks. Grande abraço!